11 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Você que está aí revirando as gavetas, aí os fundos das gavetas, procurando aquele recibo médico que falta para enviar a declaração do imposto de renda, a gente pede para você agora dar uma relaxada. Deixa o rádio ligado aí enquanto você procura os recibos do imposto de renda para falar um pouquinho, ouvir um pouquinho de esporte. O Pedro Pincer, que dá boas dicas aí do esporte, ele pode talvez até dar uma dica aí do imposto de renda aí, alguma dica final aí para você que tá enviando a declaração do imposto de renda hoje. Pedro Pince, bom dia para você. Primeiro, já enviou a declaração do imposto de renda, Pedro Pince?
Já tá enviada sim, Adriano. Bom dia a você, bom dia Raquel, bom dia bom quem dia. Nos acompanha. Essa não é a minha especialidade, entendeu? Mas, por isso que eu digo, eu sou de humanas, eu não sou de exatas, mas tá tudo certo. Bom dia a vocês, como vão?
Tudo bem? A declaração foi enviada, né? E a classificação do fogão para a próxima fase da Liberta também.
Graças a Deus. O que fez com que a gente tivesse uma tranquilidade maior durante a semana. Agora, o Botafogo, ele pede para tudo ser com emoção, né? Quer dizer, era uma vitória simples contra o Universidade Católica do Chile, que precisava para classificar, e aí o zagueiro Jair foi expulso aos 27 do primeiro tempo. O Botafogo passou mais de 60 minutos com um homem a menos, mas conseguiu a vitória e garantiu a classificação, mesmo que em segundo lugar na chave, mas a essa altura o que importa é a classificação.
Dá para sentir até a tranquilidade na voz do Pedro Pincer hoje, né, Adriano?
Não há dúvida.
Né, na segunda-feira tinha uma tensão no ar, né, ali.
Tinha.
Tava ali se criando um clima terrível, né, como dizia o Galvão Bueno.
Lá vem eles de novo, é. Pois é.
Mas é isso, não, mas deu certo. Botafogo classificado, agora é esperar aí o próximo adversário na Libertadores. Daqui a pouquinho a gente fala mais. Vamos falar mais daqui a pouco de Libertadores, Copa Sul-Americana e tudo mais. Porque antes, vamos agora falar aqui de um projeto, Raquel, que foi aprovado na Comissão de Esporte. O projeto cria uma campanha permanente de combate à violência contra a mulher em estádios de futebol.
Estudos mostram um aumento de agressões em dias de jogo. Detalhes com a repórter Marcela Cunha.
A Comissão de Esporte aprovou a criação de uma campanha nacional permanente de combate à violência contra a mulher nos estádios de futebol. Os clubes terão que veicular mensagens educativas nos telões, alto-falantes, ingressos e materiais de divulgação em todos os eventos com mais de 10 mil espectadores. O projeto, de autoria da senadora Augusta Brito, do PT do Ceará, tem o objetivo de usar a força do esporte para conscientizar o público e estimular o respeito às torcedoras. Um estudo do Fórum Brasileiro de Segurança Pública e o Instituto Avon mostrou um aumento de 23,7% nas ameaças e 25,9% nas lesões corporais dolosas em dias de jogo. Por isso, recomenda que sejam reconhecidos como períodos de risco para as mulheres, como reforçou a relatora, senadora Leila Barros, do PDT do Distrito Federal.
Sugerindo a necessidade de políticas públicas preventivas, especialmente campanhas de conscientização voltadas à desconstrução de estereótipos ligados ao futebol e à masculinidade violenta. Esse é o principal intuito do projeto, agir preventivamente por meio de conscientização junto a um público específico.
Para o senador Chico Rodrigues, do PSB de Roraima, a proposta vem em boa hora.
É um projeto que é da demanda reprimida da sociedade como um todo, a violência contra as mulheres, isso é um absurdo, isso é uma questão social gravíssima e obviamente todos os meios, todos os mecanismos, todas as ações que possam vir a ser utilizadas para conter essa sanha miserável de ataque às mulheres, ela é muito bem-vinda.
O projeto inclui um dispositivo para que as campanhas sejam reavaliadas em 10 anos, esperando que até lá o cenário da violência contra a mulher tenha mudado. A proposta agora segue para análise da Câmara dos Deputados, caso não haja recurso para votação em plenário.
Muito obrigado, Marcela Cunha. Vou começar aqui com a Raquel. A Raquel, inclusive, no Instagram da rádio, chamou atenção aqui para essa reportagem, né? Uhum. No 11 Minutos, né? No story da Rádio Senado, aqui a Raquel, aqui, nossa blogueira.
Ah,
influencer.
Super influencer. Eu e Adriano.
Ali no Mané Garrincha, né? Uhum. Com no fundo. Mas Raquel, realmente, você quando vai num jogo de futebol, que eu sei que você vai de vez em quando ver o jogo do Vasco, né? Você se sente à vontade no estádio de futebol ou fica ali meio sempre com alguma, fica meio ressabiada, digamos assim?
Sempre tem aquele momento que você fica meio estresse, né? Assim, principalmente se seu time estiver perdendo, se estiver dando confusão, você já fica meio assim com o pé atrás, né, Adriano? Sempre é perigoso. E como tem gente que vai mais pra brigar do que pra torcer, né? Quem vai só pra torcer fica sempre com um pouquinho de medo, né? A gente tem que realmente aplaudir aí esse projeto, porque vai alcançar muita gente, né? São campanhas que vão ser divulgadas tanto nas arenas, Sim. Onde estão acontecendo os eventos esportivos, tanto também nas transmissões desses eventos na TV, no rádio. São campanhas que talvez cheguem mais à população, né? Pra, como diz a própria relatora, é para criar uma cultura de respeito à mulher. Acho legal. Qualquer coisa que seja para ajudar, né? É bem-vinda.
Legal. E aí, Pedro Pins, o que você acha desse projeto? Ah,
eu concordo. Acho que qualquer iniciativa que venha nesse sentido é válida. Mas eu acho que as campanhas, elas são uma parte da questão. Uhum. Eu acho que você precisa, de certa forma, aumentar as penas para quem comete esse tipo de situação e que isso seja feito de forma rápida. Entendeu? Porque casos aí de violência contra a mulher tem acontecido com bastante frequência nos jogos, né? Como foi o caso da menina do Palmeiras, a Gabriela Nelly, que morreu por conta de uma garrafada que ela tomou. Agora, depois de um tempão, é que saiu a pena do cara que cometeu o crime. Então, assim, para além das questões da campanha, de fazer essa questão preventiva aí, né? Você tem que ter essa questão também dos crimes serem punidos de forma mais rigorosa e mais rápida.
É verdade. E ficar atento também à violência dentro de casa em dias de jogos, porque parece que o pessoal se empolga, né? Toma umas e outras, e aí depois fica mais agressivo e tal, né? Então...
às vezes já brigou no estádio, ali nos arredores, aí chega em casa, né? O companheiro, o namorado, o marido, sei lá, já chega meio bravo, né? E acaba descontando ali na companheira, o que é muito complicado também.
É isso aí. Então vamos ver aí o desenrolar da discussão desse projeto. Bom, nós vamos agora falar de Copa Sul-Americana, gente, aqui das competições da Conmebol. Primeiro quero aqui ler uma mensagem do Marcelino Júnior. Eu nem ia puxar esse assunto, mas já que ele puxou, eu vou puxar, porque eu sou obrigado. Eu tenho que dar voz aqui
pros nomes. A gente acredita, Adriano.
Bom dia, Raquel, Adriano, Marcelino, tá em Natal. Sol brilhando em Natal. Quem quiser fugir do frio, vem pra Cidade do Sol. Olha aí, legal. Feliz com o meu flusão, único brasileiro classificado direto para as oitavas de final da Copa Sul-Americana. Desculpa, gente, mas eu tenho que ler essa mensagem do Marcelinho. E acabou mesmo a primeira fase da Sul-Americana, né? E o flusão realmente foi o único que foi direto para as oitavas. Não vai precisar do playoff, né, Pedro Pince? Diga aí.
Fez mais uma vitória do Fluminense, né?
Once Caldas.
Contra o Once Caldas da Colômbia e conseguiu aí essa classificação. E era uma das metas que o Renato tinha quando chegou ao Fluminense, e isso foi alcançado, e vamos ver como vai ser a campanha do Fluminense no mata-mata aí da Sul-Americana, né?
Tô vendo aqui, viu, Raquel, o seu Vasco da Gama vai pegar no playoff Independente Del Valle. Olha aí, indigesto o adversário.
Pois
aí.
Pois vai ser complicado, mas o Vasco, né? Vai conseguir, tenho
Vasco
certeza.
Vasco é Vasco.
Vasco
é Vasco.
Na última hora a gente consegue.
Vasco é Vasco e vice-versa.
Já diria Jardel, tá
muito bem. Aqui o Atlético Mineiro, que ontem, gente, tava, era só ganhar do Cienciano, só ganhar.
Cienciano.
Né? Mas aí cedeu um empate e o Atlético foi pro playoff e vai jogar contra o Atlético Bucaramanga agora no playoff.
E o Grêmio?
O Grêmio vai jogar contra o Aliança Lima. É, lá no playoff aqui também. É, um adversário. E o Bahia, né, que caiu, foi o terceiro, foi o único brasileiro que não avançou, né, Pedro Pinto, acho que na Libertadores. Porque o que que o playoff da Sul-Americana é como se fosse uma repescagem para alguns times não se classificaram na Libertadores. O Bahia vai pegar o América de Cali. Olha só a pedreira também.
É, pois é. E o Corinthians nem isso, né?
Nem isso.
Acabou sendo eliminado na primeira fase. É. Exatamente.
É, tá aí, então, situação aí dos brasileiros na Sul-Americana. Então tem um playoff. Quem ganhar o playoff, levar o melhor nesse mata-mata intermediário, vai para as oitavas de final da Copa Sul-Americana.
Agora, e ninguém queria jogar esse playoff, né, Adriano? Por causa do calendário, porque aí você coloca mais duas datas aí.
Exato.
Num calendário que já está acavalado aí de partidas, né?
É verdade. Bom, agora vamos falar de Taça Libertadores. Já falamos aqui do Botafogo, né? Ganhou, classificou em segundo do Grupo A. Ganhou a Universidade de Chile, o Estudiantes da Argentina.
Sob as vistas do novo técnico da seleção brasileira.
Verdade, mano.
Estava lá, foi o primeiro jogo que o Ancelotti viu no Brasil.
É.
Uma atuação soberba de Igor Jesus.
Pronto,
olha. Talvez tenha sido assim, faz muito tempo que eu não vi uma atuação individual tão destacada. Eu não consegui ver o mapa de calor, né, do jogador, mas ele parecia estar em todos os lugares, ainda mais depois da expulsão. Foi impressionante e foi justíssimo que a classificação tenha vindo com um gol dele, porque foi realmente
o cara do
fantástica
jogo.
A atuação do Igor.
Muito bom. Então, Botafogo classificado, o Flamengo também se classificou, o grupo mais equilibrado, né, da primeira fase.
Na
o grupo
bacia das almas, né, o Flamengo?
LDU, Flamengo e Central Córdoba terminaram a fase.
Os três com 11.
Com 11 pontos e o Mengão ganhou do Deportivo Táchira, que foi o que
isso.
Perdeu de todo mundo.
E zero pontos.
Zero ponto e aí classificou. É, que é o pessoal do Vasco torceu, mas no final deu Mengão.
É verdade.
Não foi só o pessoal do Vasco.
Não, isso que eu ia falar, não foi só o Vasco.
Foi muita
todo
gente
mundo estava torcendo contra.
A maior torcida do Brasil.
Ficou ali 15 no segundo tempo, tava 0-0, amigo. Todo mundo ficou ali, mas o gol saiu já depois de quase aos 70 minutos e quase que no final ali numa abafa o Táchira conseguiu ainda um gol do empate, mas o Rossi garantiu a classificação do Flamengo.
Tudo bem, então tá aí, Mengão classificado, São Paulo também já estava classificado, ganhou do Tadieres, muito bom. O Fortaleza também se classificou, mesmo com a derrota, né, pro Racing. Que golaço, né, no final lá do Racing.
Lindo, né? Belíssimo gol do Maravilha Martínez, é um ótimo jogador.
É verdade.
Já tinha feito uma ótimas partidas quando o Botafogo jogou, quando perdeu pro Racing na Recopa. É um ótimo jogador, fez um gol de puxeta no final da partida, classificou o Racing, mas o Fortaleza conseguiu ainda ficar em segundo, porque o Bucaramanga da Colômbia precisava ganhar do Colo-Colo no Chile, acabou perdendo, e o Bucaramanga foi para a Sul-Americana, como você falou aí, e o Fortaleza seguiu na Libertadores, né?
Aí, o Bahia é o único que está eliminado da brasileiro da primeira fase da Libertadores. Aí ficou em terceiro no seu grupo, o Inter de Porto Alegre foi o primeiro. Palmeiras, único 100%, já recebe aí a vantagem, né? Que ele vai, se ele for avançando, ele vai mandar todos os jogos até o final.
Isso.
O jogo decisivo em casa.
É mesmo, isso, 18 pontos, Palmeiras, campanha 100%, né? Não sou pismado na campanha, né?
Aí, então, esse é o panorama aqui dos brasileiros na Libertadores. Aqui a nossa pauta do 11 minutos também prevê falar da rodada do Brasileirão no final de semana. Vamos fazer o seguinte, nós vamos deixar essa rodada para falarmos na segunda-feira já com o resultado, tá bom? A gente poder falar isso. Porque a gente quer falar aqui da primeira convocação do Carlo Ancelotti. Alguém do Vasco, ô Raquel, aqui nessa convocação do Ancelotti, aqui nessa. Que estava defendendo aí o Léo Jardim,
eu queria,
né?
Que ele
pelo
tivesse
menos
convocado o Léo Jardim.
É,
mas
na
não.
Convocação, algum do Vasco, não?
Não, infelizmente, nenhuma presença ilustre do Vasco. Nem o Cocão ele chamou, você acredita?
Olha aí, tá mais.
Inacreditável. Puxa, que falha gravíssima.
Que pena, né?
Puxa vida.
Mas vamos.
Em compensação, tinha cinco do Flamengo, né?
Pois é.
E aí? Cinco convocados do Flamengo, ele foi ver o jogo no dia seguinte lá do Botafogo, o Flamengo e Tátira, ele tava também. Ele deve ter olhado pra gente, foram esses jogadores que eu convoquei, porque se atirar pelo jogo de quarta-feira, todos muito mal, né? Mas foram cinco jogadores do Flamengo que ele convocou.
Nenhum...
Os sete que jogam no Brasil.
É, nenhum do Botafogo, né, o Pedro Pinto?
Não, não, ele tinha no, na pré-lista, na lista larga, né, que chama, tinha o Alex Telles, lateral esquerdo, e o Igor Jesus, mas acabou não convocando nenhum dos dois.
É, deve ter se arrependido quando viu o Igor Jesus.
E depois que ele viu o Igor Jesus jogando daquele jeito, falei, gente, como é que eu não convoquei esse jogador? Exatamente.
Fica pra próxima. Mas
é,
você sabe
na
que
próxima.
É, mas também pensando bem aqui no Mundial de Clubes, até que é uma boa, hein, poupar esse pessoal aí pro Mundial. Vamos
não,
ver.
Eu pessoalmente fiquei feliz, porque a chance de se machucar diminui. Bom. Né? Mas de que devia ter sido convocado, devia. Mas assim, falando da convocação, você tem alguns jogadores ali, ele resgatou o Casemiro, né? Como a gente falou aqui.
Deve ser o capitão.
Na semana passada, que deve ser o capitão, com certeza. É, trouxe um jogador que eu nunca tinha ouvido falar, que é esse do Lille, que é um zagueiro chamado Alexandre, que foi formado na base do Flamengo e foi pra Europa cedo. Não conheço o jogador, tô curioso pra ver. Né? E vamos ver o que vai acontecer aí. Tem jogadores que a gente já sabia que seriam convocados de qualquer forma, né? Vini Júnior, Rafinha, essa galera. Mas eu acho que a motivação desses jogadores, tendo o Carlo Ancelotti no comando, pode fazer com que a gente dê uma virada de chave aí e vá mais animado para o final dessas eliminatórias e para a Copa de 26.
É, então semana que vem já tem jogo, né, contra o Equador em Guayaquil. Então,
isso,
vamos acompanhar isso aí, pelas eliminatórias. Muito bem, então, falamos aqui também dos convocados, né, aqui do Ancelotti, Carlo Ancelotti. E vamos agora aqui falar, o Raquel, do João Fonseca, tenista brasileiro, tá fazendo bonito em Roland Garros e ontem ganhou de um tenista da casa.
Isso.
E agora tá na terceira rodada, Raquel, de Rolanga.
Show mais uma vez do João Fonseca, todo mundo impressionado aí com o menino, muito legal.
Jogo dificílimo aí, dois tie-breaks.
Jogo duro, parecia que ia ser simples, porque esse francês, o Herbert, ele tem, a especialidade dele é dupla, né? Ele ganhou vários grandes lances aí jogando no... como duplista, como em resultados de simples, ele não tem nada muito significativo, mas se olha assim, o jogo foi 3-0, mas foi muito duro, muito renhida a partida, com tie break aí, como o Adriano falou. E o João Fonseca agora vai à terceira rodada jogar contra o Jack Draper, né? Que é quinto colocado no ranking, então é um jogo muito duro, mas o João tá aí por mais. Vamos ver o que ele consegue. Fantástica atuação, mais uma.
Maravilha. Tá aí que o João Fonseca aí continue fazendo sucesso em Roland Garros. Jogo aí contra o Jack Draper é amanhã, né? Pela terceira rodada. Se ganhar, já fica para as oitavas aí de Roland Garros. Bom, estamos aqui já chegando ao final do 11 minutos. Passou rápido aqui esse 11 de hoje.
Passou voando.
Né? Algum destaque, Raquel, aqui para esse final? Ou Pedro Pince?
Pedro, você, eu não tenho nenhum para hoje.
Eu tenho continuando da toada de Roland Garros, hoje de manhã, na chave de duplas. A Bia Dadmaia, que acabou eliminada na primeira rodada de simples, passou de fase também, vai à terceira rodada do torneio de dupla, jogando ao lado da alemã Laura Siegmund. E amanhã tem a Luiz Stefani, que também pode alcançar a terceira rodada. É isso.
Maravilha! Pedro Pincer, muito obrigado aí pela sua participação. E agora o pessoal do Imposto de Renda já pode voltar tranquilo a procurar os documentos nessas horas que faltam para acabar o prazo.
Tá certo, Adriano. Muito obrigado pela atenção mais uma vez, pelo espaço. Raquel, um abraço a você e até segunda a todo mundo que nos acompanha. Um ótimo final de semana. Muito obrigado.